Muito boa noite. Está começando o programa Quilombo, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a Rádio Pública dos Gaúchos. Nosso convidado de hoje é o escritor Jefferson Terra, autor de diversas obras, entre as quais sua obra mais recente, Quando Nasce um Pai, e integrante também do coletivo de escritores negros do Rio Grande do Sul. Jefferson, bem-vindo aqui ao espaço da FM Cultura, ao programa Quilombo.
Obrigado, obrigado. Um prazer estar falando nesse microfone poderoso aqui. Obrigado pela oportunidade. Agradecer pelo convite, é uma honra estar participando do programa.
Que maravilha. Bom, nós vamos falar sobre algumas questões hoje que dizem respeito, né, à tua vivência, à tua trajetória, à tua ligação com a questão do grupo de escritores negros, mas eu quero começar falando justamente sobre a tua trajetória. Tu és aqui de Porto Alegre, é isto?
Sim, sim, natural de Porto Alegre.
Aonde tu nasceu?
Nasci aqui em Porto Alegre, no Alto Teresópolis. É engraçado, tem até um texto que eu escrevi sobre isso, que é... Para quem mora no Alto Teresópolis, o cartão postal é o Morro Santa Teresa, que é justamente onde fica a rádio aqui. Sim, escrevi um texto sobre isso, que a janela do meu quarto era o morro, mas me criei aqui no Alto Teresópolis.
São as antenas
do
morro aqui, né?
Década de 80, no Natal, o pessoal botava umas decorações, eu brincava que era minha árvore de Natal na janela.
Aqui. E como é que era como é que foi a tua infância ali, então?
É bem bacana, eu sempre tive uma família grande, né? Tenho vários primos, muitos primos e primas. Então, para mim, eu tenho uma infância, recordações boas disso, de ficar, dormir na casa de tio, para lá, para cá, e primo na Restinga, aqui na Menino Deus, na Zenha. Então, foi uma infância bem bacana, bem diversificada nesse sentido. E muito da escrita, também tem várias tias que são professoras. Uhum. Então, tem a ver muito desse negócio de escrita, porque muitas casas que eu tava tinha livro, tinha professora, tinha gente contando história, deu aula, como é que foi a aula, pegava matérias, ajudava algumas tias a estar mexendo com isso. Então, foi uma infância legal. Uma infância
e dentro de casa, como é que foi? Tu recebeu alguma influência nesse sentido, assim, para despertar esse processo de escrita? Como é que era teu pai, tua mãe?
É engraçado isso, que a minha mãe, ela era enfermeira. O pessoal lá em casa sempre faz mais de uma coisa, e eu me inspiro muito nisso. A minha mãe era enfermeira e depois foi fazer curso de história. Então eu lembro que era engraçado isso para mim. Eu ficava às vezes no final de semana com a minha mãe vendo documentários sobre literatura, sobre textos, sobre história do Brasil, sobre outras coisas lá, era natural. E o meu pai era assistente social. Então tem muita da questão social, preocupação social, que marca muito a minha trajetória, questões que me preocupam, que me dão muita atenção, tem muito a ver com isso dele. E depois ele foi fazer direito, virou advogado. E também eu brincava, eu lembro até hoje, na nossa sala tinha um tapete com uma decoração que parecia um circuito oval, e eu botava os livros dele. Então eu fazia a corrida do Código de Legislação Trabalhista contra o Código de Direito e o Código do Consumidor eram meus carrinhos, eu brincava com os livros ali, então tinha alguns que deslizavam melhor no tapete ou não. E claro, sim, que a gente acaba mexendo com isso, lendo e brincando com isso também, mas sempre foi uma coisa que fez parte da infância.
De alguma forma, aquelas obras, aqueles títulos ali acabavam, de alguma forma, mexendo com a tua curiosidade, né? Despertando isso.
Sim, sim, sim. Não tem como... Sim, né? A gente acaba lendo, mexendo com aquilo, e eu via muito eles lendo esse... É engraçado, eu não tive pressão nesse sentido, não lembro deles reclamarem que eu tinha que ler ou não, mas era natural. O jornal de domingo, quando chegava lá em casa, era uma concorrência no bom sentido. Então, minha mãe pegava um caderno, que ela queria mais o caderno cultura, meu pai pegava, meu irmão, o caderno de esportes, a minha irmã tinha outro jornal, outra cultura. Então, quem terminava a primeira parte, pegava para o outro. E eu, não, mas eu terminei primeiro. Então, era uma concorrência, hoje eu vejo uma concorrência super saudável, mas para mim era muito natural isso. Sábado de tarde, quando chegava o jornal de domingo, o pessoal já começava... Eu pego meu pedaço, aí deu briga, porque na hora do almoço eu não peguei outro pedaço de jornal, era uma coisa que a gente conversava. E sem... A gente não tinha noção, talvez meus pais estivessem planejando isso, eu nunca falei diretamente com meu pai sobre isso. Mas era uma coisa tranquila, a gente brincava com isso, que tinha que... Ah, o meu pedaço eu não li, o outro tal. Uma vez eu lembro, minha tia Rogéria, que morava com a gente também, aconteceu uma notícia que eu não lembro, era um caso de... uma briga de casal, e eu não achava no jornal. E ela, Jefferson, é óbvio, tá na coluna do geral. O geral fica antes da política, que é depois do esporte. Então, o jornal sempre foi uma coisa muito presente lá em casa, que a gente lia. Então, eu tinha que saber onde é que estavam as notícias. A gente participava muito sobre isso.
Que interessante. Bom, e em relação a amigos, tu tinha teus amigos, enfim, tem a questão geralmente do futebol, né? A gurizada sempre gosta, né?
Uhum.
De ir pra rua, jogar bola. E como é que era a tua vivência nesse sentido?
Era, como eu tô no rádio, né, pessoal? Eu tenho quase 2 metros de altura, então o futebol não era a minha... Eu sempre gostei de jogar, mas era um zagueiro péssimo, um zagueiro rebatedor só. Nunca tive muita habilidade, mas o prazer sim.
Eu nunca fui do futebol, cara, você pode saber.
É engraçado, o esporte que eu jogo melhor é basquete. Mas o que me dá mais prazer é futebol. Eu sempre gostei de jogar futebol, mas nunca fui um super craque. E tem a ver um pouco com isso do... O meu tio Jorge tinha um amigo chinesinho que era da escola de futebol de salão do Inter, no Gigantinho. E eles conseguiram pra gente participar da escolinha de futebol de salão do Inter. Então, tem muito a ver com isso. Ficava na casa da minha avó aqui na Zenha, vinha pra escolinha do Inter de futebol de salão. E só que como eu vinha da Zenha, chegava rápido. Então, era 4 da tarde, 2 da tarde eu já estava aqui no Gigantinho, no Inter. E os meus primos, a grande maioria, vinham da Restinga, demoravam muito mais para vir. Eu ficava ali e circulando, eu descobri, tem até hoje ali a Fundação Estadual de Cultura, uhum, segundo andar do Gigantinho. Cara, eu entrei a primeira vez ali, era uma biblioteca, fui super bem recebido, boa tarde, fique à vontade, tem os livros ali, um ambiente aconchegante, e fui ficando. Então era 2 ou 3 vezes por semana, então às vezes nem tinha treino de futebol, eu ia para lá. E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Eu ficava várias tardes na biblioteca lá lendo, e tinha caderno, o pessoal me emprestava folha, eu ficava escrevendo. E era engraçado que o meu pai me perguntava como é que tá o futebol de salão. Eu disse, tá bom, tá legal, tô adorando lá o futebol de salão. E eu passava as tardes lá, claro, descia na hora do jogo e voltava, eu ficava ali. E foi até a primeira vez que eu tive uma surpresa nessa ideia, que eles abriram um concurso de literatura juvenil, né? E eu escrevi, tava vivendo aquela história, conversando com as bibliotecárias, com o pessoal da biblioteca, eu virei Sim. amigo do pessoal ali. Várias tardes eu passava lá e escrevi um texto e fui selecionado, ganhei aquele concurso, um concurso de literatura. Eu tinha 13, 14 anos com isso. E para mim era uma coisa muito natural, eu nem sabia que isso era uma profissão ou que era. Eu tava fazendo, tava brincando, tava me divertindo com aquilo. E eu lembro da repercussão no colégio, a minha professora parou a aula, que saiu na 0 hora, projeto, tem até hoje guardado lá em casa. A professora parou a aula para dizer ao nosso aluno, o diretor da escola veio, me recebeu, né? Ganhei uma menção honrosa do colégio, ganhei uma bolsa de estudos no colégio, 80% da mensalidade. E eu lembro que aquilo me... Eu fiquei sem entender. Gente, eu só fiz um texto. Fiz um texto para um concurso, eu estava ali. É engraçado porque a literatura aconteceu assim, era muito mais. Eu fui me surpreendendo conforme os resultados foram acontecendo do que uma coisa planejada, onde eu quero chegar ou não. Foi, a resposta veio muito mais do feedback das pessoas do que propriamente um impulso meu que de estar fazendo ali.
Bom, e essa influência que tu teve, então, na tua formação, deve ter acabado influenciando, inclusive, para a tua. A continuidade dos teus estudos, para tu chegar a fazer uma graduação.
Sim, sim, certamente sim. E até engraçado, de novo, eu brinco porque conforme essas graduações ou as coisas foram acontecendo, tem uma história que é, de certa forma, engraçada, que eu fui, quando eu terminei a graduação, eu estava procurando pós-graduação, mestrado, fazer alguma coisa, e descobri na Universidade de Santa Cruz do Sul um concurso literário. Uhum. E como eu gostava disso, tá uma boa forma de eu fazer esse curso literário. Se eu for bem classificado, eu posso ir lá na faculdade conhecer algum professor para conseguir alguma bolsa de estudos lá. Eu fui fazer administração, gestão de tecnologia, minha área. E eu escrevi, só que eu não conhecia nada de Santa Cruz do Sul, nem conhecia a cidade.
Sim, sim.
E aí eu li o edital ali por cima e o edital falava que podem ser textos reais ou ficção. Aí eu, perfeito, vou fazer minha ficção sobre isso. E escrevi uma história comovente sobre problemas sociais e coisas que eu vivo nos projetos sociais que eu já trabalhei, que trabalho. Então, são histórias reais que eu vivenciei e eu adaptei para Santa Cruz do Sul. E fui selecionado lá, ganhei o concurso lá.
Isso foi quando?
Isso foi quando eu estava terminando a faculdade. Foi 2006. Fui selecionado lá e foi engraçado, de novo, que eu falo que dá uns estranhamentos. Nessa questão do Inter, né, que eu cheguei em casa, que eu falei, pai, eu fui selecionado lá num concurso, só que é um concurso de literatura. E o pessoal achou que eu teria sido selecionado no futebol de salão do Inter, né? Era literatura. E nesse caso, quando eu cheguei lá, eu fui falar com a professora, né, que era coordenadora, ela queria muito me conhecer. Eu cheguei ali, ela queria te conhecer, porque ela falou, Jefferson, eu li tua história e chorei muito. porque eu falava de problemas sociais e falava com meu pai também. Muito da minha vivência eu coloquei ali naquela história. Eu chorei com a tua história, E eu comentei, olha, quase que eu me atraso para chegar aqui em Santa Cruz do Sul, que eu não conhecia a cidade. E ela, mas como assim? A história é em Santa Cruz do Sul, tu não conhecia a cidade? Eu disse, não, a história é ficção. E ela, mas Jefferson, eu chorei com a tua história, como é que tu me fez chorar com a história? Que não, eu disse, eu fiquei na dúvida se eu pedia desculpa ou se eu agradeci, que no fundo eu elogio, né? Então, e aí foi, me ajudou, eu comecei a fazer, foi um caminho também de eu conseguir bolsas de estudo e trabalhos. Sim. E tudo mais, fui conhecendo faculdades e usando a literatura para isso, mas sempre, nunca como um fim, mas como um meio para chegar em outros lugares lá.
Que legal. Bom, e música? O que, que vocês ouviam em casa?
Muita música brasileira, isso é engraçado, e é muito eclético, porque a minha mãe sempre adorou samba e chorinho, e eu sempre acho legal isso, até eu converso com a minha esposa sobre isso, como eles eram, são diferentes em várias coisas, né? Então, eu ficava com, volta e meia eu tava com a minha mãe em casa, ficava sozinho com ela, eu sabia, era samba, chorinho, o que eu adoro, e com meu pai gosta de música clássica, e gosta de música internacional, Bárbara Streisand e outras coisas e tal, trilhas sonoras de filmes, 007, música instrumental, meu pai ouve música instrumental, só para ficar refletindo. Uhum. E então, a minha irmã já ouvia mais de Djavan, João Bosco, meu irmão gostava mais de rock nacional. É muito, então, eu brinco, para mim isso me fez bem, porque eu consigo chegar em qualquer lugar, e qualquer música que está tocando, é claro que eu tenho o meu gosto pessoal. Mas eu consigo me adaptar com tranquilidade em ambientes normais, porque a gente ouvia, mas, a gente ouvia muita música. Enfim, Leci Brandão, Jorge Aragão, e esses eram músicas que eram obrigatórias estar tocando lá em casa também, principalmente.
Certo, então eu vou aproveitar esse teu gosto pessoal e vou te pedir uma das músicas que tu escolheste do teu repertório para a gente começar então um bloco musical aqui.
Anjos da Guarda, da Leci Brandão.
Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensine a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele,
Jefferson Terra, tu és formado em administração de empresas, tem pós-graduação em gerenciamento de projetos, és mestre em administração de empresas, tem um MBA em liderança e gestão de equipes e também é graduado em licenciatura em educação profissional e pedagógica.
Sim.
Como essas formações dialogam com esse teu interesse pela escrita?
Engraçado, eu sempre gostei muito de ler e escrever, né? Nasci na final da década de 70 e isso acabou meio que me levando para isso. Então eu sempre gostei dessa parte humana, mas lendo muito quando os computadores começaram a chegar ali, a internet estourou no Brasil ali em 95, 97, eu comecei a ler muito sobre isso. Então na época que eu estava procurando já, ali com uns 18 anos mais ou menos, comecei a pensar em vestibular, mercado de trabalho. E como eu sempre gostei muito de ler, a literatura daquela época toda falava sobre computadores, que tá até a função da tecnologia. Então eu acabei entrando por esse caminho e hoje eu paro para pensar. Então talvez se eu fizesse um psicotécnico, um exame, aquele exame de habilidades, talvez jornalismo, escrita seria um caminho. Mas eu nem encarava isso exatamente como uma profissão. Como eu falei, eu ia participando desses concursos literários, gostando, participando e me dando bem, e ia tocando, mas não me... Como eu comecei a ler sobre isso, eu comecei a ver tecnologia e comecei a ir para essas áreas tecnológicas. Mas é engraçado porque na empresa onde eu trabalho, na Prosegus, eu fiquei muito amigo da bibliotecária, que é a Araci, depois agora se aposentou. Então volta e meia tem coisas do livro que ela comenta e eu brinco, a minha bibliotecária preferida. Então eu sempre trabalhei com tecnologia, trabalhei nessas áreas, e a minha melhor amiga na empresa era a moça da que cuidava da biblioteca. Tinha uma biblioteca lá, então eu trabalhava os computadores, fazia tudo que a gente faz com tecnologia, enfim. E quando eu tinha um tempo de sobra ou na hora do almoço, do lanche, eu tava lá na biblioteca conversando com elas. Então eu sempre lidei bem, então eu acho legal. Eu toco... São áreas diferentes, tem habilidades diferentes, pessoas diferentes. Eu acho até engraçado quando eu estou num grupo de literatura conversando com as pessoas e quando eu estou trabalhando na área de TI, o perfil das pessoas é muito diferente e vou conciliando bem isso.
Mas é interessante que, de alguma forma, tudo acaba convergindo para a literatura, para os livros, né? Seja lá no Inter, onde tu foste acabou parando na biblioteca, te interessou por lá.
Uhum.
E também, né, nessa nova hora de que tu estás trabalhando, acaba também tudo convergindo para a literatura.
É engraçado, e não é uma coisa planejada. Tem a Fernanda, é uma bibliotecária da PUC também, mas também já é um ambiente acadêmico, que era uma das grandes amigas que eu tinha na faculdade. Eu ficava às vezes na biblioteca conversando com ela, e agora quando eu comecei a falar, e enquanto eu estou falando aqui na entrevista, que isso me chama a atenção, mas eu nunca planejei esse tipo de coisa. Acontece naturalmente, assim, que é um ambiente que eu gosto, é legal, tranquilo, tu fica lendo, conversando com o pessoal, trocando ideia, e acontece de forma sem planejar.
Bom, a partir de 2003, tu iniciaste trabalhos como professor voluntário em projetos de inclusão social para jovens na periferia de Porto Alegre, como os projetos Pescar e o Recomeçar.
Uhum.
O que te motivou a prestar esse tipo de trabalho voluntário?
Eu sempre gostei dessa parte humana, então é engraçado. Eu trabalho com tecnologia e aí a empresa começou a fazer esse convênio com a Fundação Pescar lá, que é pegar os jovens de escolas públicas e com alguma vulnerabilidade social. E aí anunciaram na empresa que estão procurando candidatos para isso. E eu achei o máximo, tem tudo a ver, tem muito a ver com a história do meu pai, de ter sido assistente social.
Sim, sim, sim.
Então sempre foi um assunto presente lá em casa.
A ligação com o teu pai que tu tinha referido antes, né?
É, exatamente. O pai trabalhou antigamente se chamava FEBEM, né?
Uhum.
E agora é a FASE. E aí e um desses projetos também, que é o projeto Recomeçar, pegava de alunos do projeto Recomeçar lá, que eram só alunos internos, para fazer inserção no mercado de trabalho, na sociedade. Então sempre foi um assunto que eu sempre prestei atenção nessas questões sociais da sociedade de forma geral. Bairros de Porto Alegre que tem mais infraestrutura ou menos, essas questões sociais, a ver com a negritude também. E não pensei duas vezes, quando procuraram voluntários para isso, eu fui, então comecei, a gente começava, dava aulas de tecnologia para os alunos e aula de cidadania. Então a gente pegava outros assuntos como pedagogia, autoestima, ingresso no mercado de trabalho. Então como eu sou formado em administração de empresas, a gente fazia entrevistas, simulações de entrevistas de emprego, coisas que eram importantes, autoestima, o que eles precisavam falar e tudo mais para o mercado de trabalho, o que eles estavam buscando. Foi uma experiência, é uma experiência muito legal, muito bacana. Mas eu brinco que a gente mais eu mais recebo do que dou pra, quando a gente participa desse tipo de projeto, que é muito legal tu ver as histórias das crianças. Sim. Lá.
Pois é, o que que te chama a atenção nesses projetos que tu participa?
O que eu chamo a atenção é como... é a possibilidade de estar ajudando ali. Tem várias histórias de superação que... tem uma história que eu do, não canso de falar, eu é amigo até hoje, o Robson. Ele era no projeto, quando a gente faz a seleção, então a gente divulgava nas escolas públicas, então era bem isso, bairro Restinga, Lomba do Pinheiro, toda a zona sul de Porto Alegre. Então era, nós fazíamos 40 candidatos selecionados para 20 vagas, então tinha uma prova, fazia uma prova de seleção, então 20 ficariam, então tinham 40 ali. E nesse dia, nesse ano, na hora faltou prova porque tinham 41 pessoas ali. E a pedagoga que estava aplicando a prova, eu estava participando disso, ela, gente, tem alguma coisa estranha, porque tem, nós chamamos 40 candidatos aqui, tem 41. E esse menino, ele falou, não, é que eu trabalho... Aí ele levantou a mão, gente, é que eu... Ele morava num abrigo do estado para crianças órfãos. E lá, eles, cara, lá é muito longe e os carteiros nunca entregam a correspondência. Então a gente não recebe correspondência, já teve gente que mandou carta e nunca recebi. Aí eu emociono só de tocar no assunto. E aí ele falou que, quando ele ficou sabendo na escola dele que o Projeto Pescar estava selecionando os alunos, ele achou que provavelmente ele poderia estar, e ele não queria correr o risco de estar fora disso, porque provavelmente ele não ia receber o telegrama, a carta. Sim, sim. Então ele foi lá, compareceu, e na hora a professora entendeu e falou, gente, todo mundo está de acordo com que ele faça a prova, porque ele não estava, não recebeu, porque ele não tinha sido enviado. Ele era o 41º. Aí o pessoal aceitou, ele fez, e ficou em quarto lugar o guri. E aí ele fez, participou entre os 41, né? Ele foi o quarto da prova, entrou na turma, foi um aluno de destaque. Depois o projeto ingressou ele para o mercado de trabalho, hoje é um homem aí e tal. Então é legal a gente perceber que um gesto simples, eu só estava ali ajudando um pouco de literatura, um pouco de ensinando coisas de informática. Uhum. O quanto pequenas coisas tu consegue melhorar a vida das pessoas com... E isso serviu até para mim, então às vezes quando a gente está com um problema em casa... E a gente tem a nossa vida cotidiana aí, tem uma situação aí, cara, tu começa a lembrar dessas histórias assim, cara, o meu problema é pequeno perto de outras pessoas que...
Minúsculo,
também,
né?
É, exatamente. Que e o guri sem pai nem mãe foi tocando assim.
Tu tens contato com ele hoje?
Tenho, bem menos, mas sim, depois ele tem casado, tem filho hoje, o guri tá bem e tal. Então eu até falei, os outros eu nem... Falei o nome dele porque eu sei que ele tá de acordo com isso, não tem problema nenhum. Mas sim, tenho contato, então é muito gratificante. Volta e meia a gente tá no trânsito, em algum lugar tu encontra um ex-aluno ali e tal, e tu vê que as pessoas estão bem, claro, é uma estatística, nem cada um segue o seu rumo, né, mas tu vê que vários começam a ter progresso na vida social.
Mas é importante saber que de alguma forma tu acaba auxiliando, né, na vida de uma ou alguma pessoa, algumas pessoas, uhum, acaba trazendo algo de positivo, né?
Claro, claro que sim. E é bem isso, então eles, tu percebe no olhar deles e nas palavras que eles falam, às vezes da família, da esposa ou do marido, o quanto isso fez diferença. E eu não canso de dizer para mim também, então quando tem um problema e tu lembra de uma história como essa que eu contei e tem outras, isso já me motiva a acordar de manhã cedo e dizer, cara, o que eu tenho não é um problema, tem gente com um problema muito pior que o meu e tá conseguindo resolver.
Tu falaste agora há pouco sobre os temas da negritude. Quando que tu começasse a te interessar por escrever... É sobre esse tema?
Sempre foi uma coisa presente lá em casa. Então, eu sempre estudava em colégio particular, várias vezes eu era o único negro na sala de aula, então... E sempre foi uma coisa muito conversada lá. Meu pai, eu lembro que tinha os livros do Secune, uhum, década de 80, então era um assunto muito conversado lá em casa. Sempre foi uma coisa natural, mas sem nenhum trauma, nenhum problema. A gente sempre viveu nossa negritude de uma forma tranquila e saudável, de forma de como... Pelo contrário, de valorizar a história negra.
Sim.
E tudo que a gente vem vivenciando, todas as nossas batalhas, tudo que a gente vem crescendo, e de usar isso como uma forma positiva, de usar como motivação para crescer. Eu reconheço que eu tenho uma prima, Glória Terra, que também sempre foi muito forte nessa questão da negritude. Ela tinha um grupo de teatro. Então eu lembro criança, como eu falei, eu ficava muito na casa de tio, de vô, de primo, a minha infância, e eu acho isso ótimo.
Uhum.
Amo, adoro meus pais e sempre adoro a minha família também. Então eu lembro de quando estava na casa dela, ela brincava de teatro comigo. Ela tinha um grupo negro de teatro, tinha uns bonecos, as Drubal. E eu lembro que ela teve um grupo Canela Preta, que a gente veio ver um grupo de música, ela cantava músicas, Você Tem Orgulho de Mim, Eu Sou Negro, do Cabelo Carapinha. Então eu passei minha infância vivenciando e ela adora, hoje ela está morando em Salvador, que é o berço da negritude lá. Então, na minha infância sempre foi uma coisa presente isso, de saber que a gente era negro e que isso era positivo, mas a gente sabia que tínhamos algumas diferenças de quem não é negro, né? A gente vivencia algumas coisas diferentes.
Sim, por viver, obviamente, no contexto que a gente vive.
Exatamente.
Bom, a tua obra mais recente, Quando Nasce um Pai, é uma coletânea de crônicas sobre paternidade, convivência em família e reflexões sobre o novo papel do homem na paternidade, é isto?
Exatamente. Isso, esse texto, como eu falei, escrever para mim é um hobby. Então eu escrevo sobre alguns assuntos de social, bibliotecas e tudo mais. E eu tenho duas filhas. E quando elas começaram a nascer, era natural. Então eu acordo sábado de manhã ou qualquer outra coisa, vou escrever. Era natural tu ver aquela criança chorando, fralda e toda aquela rotina que muda na vida de quem tem uma criança em casa. Muitos assuntos começaram a convergir para isso. Então, eu acordava um dia, eu estava escrevendo sobre a questão da fralda, a questão da maternidade e alguns insights, então, que eu mandava para a minha família, né? Que eu comecei a brincar com isso, que o mundo infantil é muito voltado para as mães. Então, quando uma criança nasce, o lugar onde a criança nasce se chama maternidade, que é o amor da mãe. E ok, tá tudo bem. Quando a criança vai para a escolinha infantil, a escola, a turma onde a gente matricula é a turma de maternal. E tudo é maternal. E eu comecei a perceber isso, comecei a brincar com isso nos textos e mandava para minha família, para meu tio, para meu pai, para minha mãe, para todo mundo. E o pessoal começou a achar isso engraçado e começaram a... Tem uma prima, Renata, que ela mexe com a internet, ela, Jefferson, tu tem que botar isso na internet. Isso, tem gente que vai se interessar por esse assunto. Então, essa questão de o que é maternal, o que não é... E eu lembro quando a minha filha estava para nascer, eu fui mexer no armário lá, né? Eu pensei, cara, ela podia sair com um tip-top rosa. Depois, não, para com isso. A menina tem que ser rosa. Vamos botar um verde. Não, vamos botar azul. Não, ou vermelho, mas se ela é gremista... Eu fiquei mexendo no armário. Minha esposa estava grávida de 8 meses, mais ou menos. E ela entrou no quarto e falou, Jefferson, o que que tu está te metendo aí? E eu saí, pedi desculpa e saí. E depois, na janta, eu fiquei refletindo. Não, eu não estou me metendo. Eu tenho direito de estar mexendo na...
Claro.
Então, e o livro brinca muito com isso, mas eu não faço de uma forma provocativa ou de grandes debates. Eu tento levar para o humor essa ideia que o homem, na questão da paternidade, as várias coisas não são desenhadas exatamente para o homem e a gente, sim, às vezes tem que se esforçar para estar ali.
Que legal. Eu te confesso que eu não consegui ainda ler na integridade o livro, mas eu comecei esta abordagem aí. Tu falaste, então, tem um capítulo ali para uma das filhas, outro capítulo para outra das filhas, né?
Uhum.
Mas eu fiquei com essa curiosidade, porque tu fala desse processo de como nasce para o homem, né?
Sim, sim.
Essa coisa do tornar-se pai, o que para a mulher é uma coisa muito mais lógica.
Uhum.
Quando aconteceu isso para ti? Quando que tu te tornaste pai? Quando tu tomou conta de que, bom, eu vou ser pai?
É, o livro eu falo sobre...
Não, isso porque, justamente, né? Explica isso aí, porque tu fala que é diferente para cada homem, é diferente
isso. O título do livro tem um ponto de interrogação, não é por acaso, é de propósito. Que eu não tenho responsabilidade de responder isso, justamente o livro é uma pergunta. Quando nasce um pai... Porque cada família tem uma situação, né? Eu tenho amigos que já falaram que quando a esposa disse que estava grávida, o cara já mudou os hábitos e já... Cara, eu sou pai, minha esposa só não sei o que está grávida, já começa a comer diferente, fazer exercício, pensar na vida e reflexões e tudo mais. Tem alguns que é no exame de ultrassom ali, quando tu ouve aquele coraçãozinho batendo, que o cara sai dali emocionado, e eu confesso que esse momento mexeu comigo, mas a palavra é essa, mexeu comigo ali, ver aquele coraçãozinho batendo, e o cara se nasce pai ali. Tem pais que vão na maternidade, que quando pega a criança exatamente no braço, tu vê aquela coisinha pequena chorando ali e tudo mais, ali que o cara sente. E o livro, ele passa por isso também. Tem crianças que nascem e às vezes o pai não aparece. Ou ela tem um tio como referência, tem o vô como referência, um amigo mais velho. Ou tem a questão da adoção também, a gente fala um pouco sobre isso, de crianças que são adotadas e o pai vem bem mais tarde do que isso. Tem as mães solo, que às vezes criam, infelizmente, acontece de criar os filhos sozinhas e elas acabam tendo que dividir essas atenções. Mas comigo, então, diretamente comigo, esse exame de ultrassom mexeu muito comigo, já me deixou bem sentido, mas na maternidade, quando eu peguei pela primeira vez assim, minha criança, minha filha, minha mais velha no colo pela primeira vez, ali derrete, não tem como, foi ali que eu caiu, ali eu já não dormi. Eu lembro que eu conversei com meu pai, como é que eu vou voltar a dormir? Porque a gente fica percussando, né? Que ela tá respirando, como é que tá? E meu pai, olha, naturalmente, nunca mais. Tu nunca mais vai dormir mais, como, né? Tu dormia antes.
Foi, é verdade, é pra vida, é pra vida isso.
Exatamente.
Com certeza. Sabes que eu sou meio sensível, né, para alguns temas.
Ah,
e esse negócio da paternidade, da maternidade, mexe bastante comigo. E daí, já no início do teu livro ali, tu tem um capítulo, né, que é o título inicial, Quando Nasce um Pai, uhum, que estava explicando ali de um caso de um estudante que havia pedido para sair um pouco mais cedo.
Sim, do projeto Pescar, isso.
É, e eu realmente também fiquei mexido ali quando ouvi, li aquela história ali, muito interessante.
É, isso aconteceu no projeto Pescar. Foi exatamente a história que está ali de um menino. Então eu falo sobre isso, né, essas várias paternidades. E uma vez eu dando aula em um aluno do projeto Pescar, ele tinha uns 14, 15 anos, que ele veio bem emocionado falar comigo e disse: professor, eu preciso sair mais cedo hoje da aula. E como eles são menores, você não pode liberar fora do horário, porque as crianças podem sair na rua, tinha a van para trazer eles, né, do abrigo. E eu... e como ele estava emocionado, cara, até para entender o que tinha acontecido, ele estava com algum problema, sabe, de aula, bullying, tem todas essas situações que podem acontecer. Aí eu perguntei, ele falou, não, é que ele tinha recebido uma mensagem avisando que a paternidade, o exame, ele estava em processo de adoção, com 14 anos, né? Naquela manhã a adoção dele tinha sido concluída. Então o cara que ia buscar ele ao meio-dia, que já estava buscando antes, mas pela primeira vez ele ia poder olhar para aquele cara e dizer, pai. Podia chamar ele de pai ali. Ah. Ali eu me segurei. E aí eu até falo no livro. Eu terminei a aula mais cedo. Porque eu também queria presenciar isso, né? Eu queria também ver. Claro que os outros alunos nem sabiam. Eu achei que não precisava estar divulgando essa intimidade dele. Mas eu terminei a aula mais cedo. Os alunos saíram. E eu vi que ele ficou ali para presenciar de camarote, ver essa situação. Que a paternidade tem essas variações também.
Jefferson, olha, parabéns para ti pelo tema, pela abordagem. Porque é muito comum a gente tratar dessa questão sob a ótica da maternidade, né? Como,
sim,
como tu citaste. E tão pouco se fala sobre o papel do homem, né? De quanto é importante o homem participar, estar junto, estar integrado desse momento que é único e que é lindo, né? Que é a paternidade. Então, parabéns. Uhum. Parabéns por esse trabalho, por essa pesquisa. Eu te peço para tu trazer mais uma canção aí que tu escolheste para a gente ouvir.
Tem, vamos, já que a gente falou, Coisa de Pele, então, do Jorge Aragão, é uma música que tem a ver muito com a gente criar, produzir material para que a gente mesmo possa ouvir, consumir as mesmas coisas que a gente gostaria de ouvir e às vezes nem o pessoal publica fora. Coisa de Pele é uma música que eu acho que representa bem.
Podemos sorrir, nada mais nos impede, não dá pra fugir dessa coisa de pele, sentida por nós, desatando os nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. É a nossa canção, pelas ruas e bares, que nos traz a razão, relembrando palmares. Foi bom insistir, compor e ouvir, resiste quem pode. A força dos nossos pagodes e um samba se faz prisioneiro pacato dos nossos tantãs. E um banjo liberta da garganta do povo as suas emoções, alimentando muito mais a cabeça de um compositor. Eterno reduto de paz, nascente das várias feições do amor.
Arte por... Exactly.
perto dos nossos tantãs. Um banjo liberta da garganta do povo as suas emoções, alimentando muito mais a cabeça de um compositor. Eterno reduto de paz, nascente das várias feições do amor.
Arte popular.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura o escritor Jefferson Terra, ele que é autor de diversas obras e também é integrante do coletivo de escritores negros do Rio Grande do Sul. Jefferson, agora neste início de primeiro, de segundo bloco, eu começo justamente te perguntando sobre esse coletivo.
Ah, é uma história bonita. Eu vou completar 2 anos agora no coletivo. O coletivo foi fundado em 2021, é recente de certa forma. E... é muito legal, é uma ideia de tu... O pessoal brinca, né, que é o aquilombamento, de juntar vários escritores negros que dividem pautas semelhantes. E nem todo mundo escreve... Tem poema, tem literatura, tem romance, vários temas, mas tem várias coisas que nos unem. Então, esse fio condutor, que é a nossa negritude, é o que deixa todo mundo unido ali para lutar pelas nossos espaços.
É interessante que é bem organizado, né? Tem uma estrutura assim bem definida, né? Tem coordenação administrativa, coordenação financeira, pedagógica, coordenação artística, né? Tem uma organização bem lógica aí nesse grupo.
É, exatamente. Tem o pessoal brinca, tem o Gilberto, que eu não canso de falar, que ele brinca que o grupo não tem um coordenador, mas eu vejo nele um coordenador, eu sempre acho que ele representa o grupo. Mas sim, tem áreas de interesse. Então tem essa coordenação financeira, que é para ver a viabilidade disso. Então como é que a gente vai representar em determinados programas, como é que a gente participa disso para ter uma viabilidade para editar os livros que a gente mesmo produz, para poder fazer isso na rua. Tem a pedagógica, que é quais são os trabalhos que a gente vai estar tocando, como é que a gente vai se comunicar com o público, com as questões. Artística. Então tem até o Pernambuco, teve na...
Ah, o falei, Pernambuco.
Teve reunião. Sim. Agora no último sábado, encontrei com ele e falamos em ti.
Sim.
E então ele foi na coordenação artística, então vários escritores são ótimos escritores, mas na hora de declamar um poema ou ler o livro, às vezes a pessoa não tem a entonação correta da voz, esse tipo de coisa, o que é um pouco no meu caso, que eu brinquei que eu adoraria ter uma voz de locutor, mas a minha voz é essa. Então o Pernambuco está fazendo justamente esse mesmo programa mais pro lado teatral, para que a gente possa soltar o corpo e falar com entonação de voz e utilizar a voz dos corpos. Então o grupo eu acho muito legal, porque é muito completo e vai buscando várias coisas que tem a ver muito com literatura para a gente ir aprimorando.
E que tipo de atividades que são realizadas pelo coletivo?
Sim, a gente faz reuniões mensalmente, então no primeiro sábado de cada mês, ali no Auditório do Pão dos Pobres ali. Então a gente vê a produção de livros. Então tem um livro que é esse Meu Corpo Negro, que a gente vem desenvolvendo a cada ano, vai tendo uma nuance. Então esse ano é o Afeto que a gente está tocando. Tocamos o Territórios, que foi do ano passado. Então tem várias ações que a gente vai buscando ver onde a gente pode estar contribuindo. Tem feiras do livro, não só de Porto Alegre, como das cidades da região metropolitana. Tem... Gilberto fez um livro sobre a Revolução Farroupilha, da participação do negro na Revolução Farroupilha, que acabou virando, deve virar um filme. Então o pessoal fez um projeto de pesquisa visitando Rio Grande, São Lourenço, Pelotas e outras cidades que têm questões voltadas à negritude, para pesquisar. Então isso vai fazer embasamento para que o filme possa acontecer. Então tem várias produções artísticas e todo mundo que tiver qualquer pauta artística, qualquer questão artística, a gente vai levando pro grupo e a gente vai colocando, tem uma pauta bem definida que o pessoal manda antecipado, né? Então esses próximos sábados, esses serão os assuntos que a gente vai estar conversando e claro, todo mundo é livre para criar. Nós somos agora 32 escritores que fazemos parte desse grupo aí.
Legal. Bom, vou pegar a carona na tua fala agora, que tu citaste esse livro, uhum. Meu Corpo Negro, Territórios.
Sim.
É uma coletânea com diversos autores em que tu também estás participando aqui com um dos
sim,
temas.
Sim, sim, sim. Esse era o tema territórios, então a gente até conversa, né, muito sobre isso, que o território parece ser, é uma palavra abrangente, então eu acho muito interessante isso. Então a gente começa a conversar, eu acho muito rico, falei na última reunião de sábado. Às vezes eu saio de lá e estou anotando coisas no celular e volto para casa caminhando, ainda refletindo sobre tudo. Parece uma coisa fechada, territórios. Então, no primeiro momento, eu escrevi sobre os territórios negros em Porto Alegre. Como eles têm um cuidado do nosso governo, não é tão bom quanto eu gostaria.
Uhum.
E outras etnias têm muito mais benefícios ou territórios muito mais abrangentes do que os nossos. Mas tem pessoas que falaram que é o território de periferia, tem o território... algumas mulheres falaram do meu corpo, o corpo delas, elas sentem como o corpo delas sendo, ou homens, enfim, o seu próprio território. Então, eu acho muito bonito e muito rico isso, porque são 32 autores falando sobre meu corpo negro e territórios, e quando vai ler, os 32 textos são muito diferentes, muito abrangentes. A capa brinca ali com o mapa do Brasil e da África, uhum. Que não deixa de ser a nossa maior referência quando fala em negritude e território, mas cada autor segue uma linha diferente. Vai poema, tem gente que faz coisas engraçadas, o Sarandi, outro bairro que é ligado em Porto Alegre, o pessoal comenta ali também, então foi esse lado que eu acho muito legal como cada autor leva o livro, leva o tema para a sua área.
Eu achei interessante as tuas citações ali nessa escrita, quando tu citas, por exemplo, esta diversidade de povos que formam o Rio Grande do Sul e essa diferença de tratamento que tem de uns em relação a outros. Uhum. Aí, por exemplo, tu citaste ali que Porto Alegre tem o Parque Germânia, que é bem localizado, né, bem estruturado, cercado, lá do Iguatemi. Aí tem o Parque Itália também, né, que também aqui perto de nós, aqui no shopping, ao lado do Shopping Praia de Belas. E uma outra referência que tu citaste é o Centro de Referência do Negro.
O Nilo Feijó, ali na Ipiranga.
Que está fechado por conta de manutenção, falta de verbas, enfim, né? Há uma diferença nesse sentido.
Por isso que eu falei, é só para qualquer entendedor que olhar esse cenário, a prefeitura e os órgãos de governo, enfim, os órgãos ligados à cultura falam que é falta de verba ou problemas estruturais. Mas é, no mínimo, estranho, né? A gente ter praças lindas e maravilhosas em homenagem, e com todo direito, tá? A imigração italiana foi ótima, o pessoal tem todo o seu valor e está tudo certo. A imigração alemã, no Parque Germânia lá, é um lindo parque e está tudo bem. Mas é estranho, porque que os indígenas não têm nenhum espaço aqui em Porto Alegre, o pessoal nas ilhas, agora nessas enchentes que acontecem, os povos passando necessidade, eles não têm nenhuma referência, e a área, o negro... Também o centro ali de referência do negro Nilo Feijó está completamente abandonado, sucateado. Todo ano é no mínimo curioso, porque que tem algumas diferenças. Eu até brinco, né? Parece que algumas etnias são bem-vindas e outras nem tanto. Por que algumas têm tanto investimento público ou até privado e outras não? Então, quando eu falei territórios, eu levei para essa linha.
Inclusive, ano passado, 2024, comemorou seus 200 anos de imigração alemã. E nem tu disseste, está tudo certo.
E parabéns, tem que comemorar. Tá tudo bem.
Uhum. Tem que comemorar. Este ano, 2025, estamos comemorando aí, o Estado comemorando os 150 anos da imigração italiana. Também está tudo certo, tem que comemorar. Mas, de fato, acho que falta um pouco, né, desse olhar para outros... outras culturas, outros povos que estão aí, como disseste, indígenas.
Que também contribuíram tanto com a nossa sociedade e na hora desse reconhecimento ele não vem. É estranho.
É verdade. Bom, outro tema que tu citaste neste livro, nesta obra aí, que eu achei interessante, né? As doações da CUFA em relação às enchentes,
uhum.
Que vieram inclusive para bairros nobres de Porto Alegre, né?
isso eu achei engraçado. Quando eu li a matéria... O pessoal às vezes brinca, né? Cara, de onde é que tu tira a inspiração? Tu fica meditando para tirar a inspiração para escrever uma crônica sobre as crianças, do livro ou desse. Eu tava lendo a matéria durante a enchente e quando isso aconteceu, eu ainda brinquei com a minha esposa. Tá vendo? Percebeu o que eu percebi? Ela, como assim? E foi o que eu trouxe para essa história, que a Central Única das Favelas do Rio de Janeiro, a CUFA, começou a fazer arrecadação quando deu a enchente de 2024 em Porto Alegre, né? E então várias coisas doadas das favelas, assim, até o logotipo da CUFA lá, vieram para os bairros Menino Deus e Praia de Belas em Porto Alegre. Então eu brinco que essa ideia de territórios é um grande egoísmo se a gente pensar só na gente, que o brasileiro poderia se unir, todos os povos unidos seriam muito mais fortes, né?
É verdade.
Então a gente nunca imaginou que umas favelas do Rio de Janeiro iam estar ajudando os moradores do bairro Praia de Belas em Porto Alegre, e isso aconteceu e está tudo bem. Então se a gente pegar isso como inspiração, como um modelo, a gente percebe que a gente consegue se ajudar mesmo em casos tão atípicos como esse que aconteceu.
E seria interessante que aproveitássemos essa diversidade cultural que temos aqui no Brasil, e puxa, temos, né? E a gente se amparar e se ver como iguais. Seria tão interessante esse negócio.
Sim. Eu falei nesse texto aí também que o passaporte brasileiro é o mais valioso no mercado clandestino, porque não existe nenhum país no mundo que tenha tanta diversidade de povos, né? Então, todos os turistas, quando vêm para cá, ficam admirados com a nossa diversidade, quanto o brasileiro é diverso. Qualquer rosto, qualquer pessoa no mundo inteiro que tirar uma foto no passaporte pode escrever embaixo que é brasileiro, e as autoridades, a princípio, não desconfiam, porque o brasileiro não tem um rosto definido. Mas aqui, às vezes, parece que falta uma atenção dos nossos governos de tratar todos, já que somos tão diversos, mas parece que a diversidade não atinge o reconhecimento, o investimento em cada um.
Eu ainda acrescentaria, né? Não só governos, né? Governos também seria interessante, mas a população como um todo.
Sim,
porque
sim.
Se nós, homens negros, faltou citar que estamos aqui conversando, e faltou citar que estamos aqui acompanhados do Maurício.
Maurício lá.
Parceiro aí teu.
Parceiro de 500 anos e padrinho de uma das filhas e da outra, é sentimental também, a gente conhece mais de 40 anos, né? E consultor intelectual, sentimental e 500 mil coisas lá. E tem até um capítulo do livro em homenagem a ele. Eu falo muito sobre amizade e até ele foi pego de surpresa. Ele não sabia disso.
Sim.
Eu fiz uma das crônicas do texto sobre paternidade. Eu falo muito sobre amizade, mas eu usei um subterfúgio para tocar no nome dele durante o livro.
Que maravilha. Então, se nós, homens negros, Alan, o Maurício, o Jefferson, quiséssemos sair de Porto Alegre e morar no interior do Rio Grande do Sul, seria muito provável que não seríamos muito bem acolhidos, a depender da região para onde fôssemos.
Sim, sim.
Né? Justamente por conta disso. Então, é uma questão de governo, sim, mas também é uma questão de nós, humanidade, né? Seres, para termos essa visão de que somos iguais.
Exatamente. Infelizmente é uma realidade, mas é a conscientização das pessoas ao saberem os limites. E eu acho, por isso que eu falo acho que a educação tem esse poder. Eu vi muito isso no projeto Pescar. E vários alunos, como, infelizmente é uma realidade, como vários alunos de vulnerabilidade social, tinha vários alunos negros enquanto eu trabalhava. E eu percebia isso, não tem como ser diferente, que eu era o único professor branco de todo o projeto social ali. Desculpa.
Negro.
O único professor negro entre todos os outros professores brancos. Então, eu tinha noção disso. Alguns verbalizavam isso, outros não verbalizavam, mas no olhar tu percebe.
Sim.
Que quando eu conversava com eles, eles tinham alguma identificação, ou no intervalo, vim conversar, eu brincar, cara, tu parece muito com a minha irmã, tu parece com a minha prima, e esse tipo de coisa. E eu percebi muito a questão de autoestima deles, muito. Quando a gente ia para esse direcionamento para o mercado de trabalho, vários não se achavam competentes. Não, aquilo lá não é para mim, eu não tenho condições de chegar lá. E cada vez mais, né, a gente, ainda que a gente reclame do governo, mas algumas coisas acontecem. Então tem ali Enem, tem alguns projetos sociais, algumas formas, alguns atalhos mais difíceis, outros menos, que de ascensão, de poder chegar numa faculdade, chegar num estudo. Mas, então, isso já é um trabalho complexo, mas além disso eu percebi muito essa questão da autoestima, de uma coisa que não é trabalho, se não for bem trabalhada, vários desses jovens não se achavam capazes de chegar lá.
É verdade.
Isso é triste, mas é um problema.
Verdade. Jefferson, que temos de projetos ainda para este ano aí? Que aguarda? Que temos?
De projetos para esse ano, temos o meu. Tem três acontecendo aí. Tem o Meu Corpo Negro, agora esse vai se falar sobre afeto. E, de novo, né, a palavra afeto parece uma palavra fechada, mas, como eu falei, são 32 autores. A gente já fez algumas reuniões e já deu para perceber que vamos ver 32 textos diferentes sobre isso. Eu falo um pouco, na minha parte, eu tô terminando meu texto ainda, mas eu falo um pouco sobre essa questão do negro enquanto o homem ser aquele estereótipo, né, que é um negro truculento, quase violento e com vocabulário inadequado, e quanto é estranho quando tu vê um homem negro, pode ser um negro tranquilamente afetuoso. E tranquilo, isso não é nenhum problema, não esse estereótipo. Então eu estou construindo o texto nessa linha. Outro projeto que eu fui agora, fiquei bem feliz, fui selecionado da editora Escuna, está fazendo um projeto Grenal Literário. Então, eu sou colorado, né? São 6 autores colorados e 6 autores gremistas. Então, a gente vai fazer um Grenal Literário dentro de um livro. Então, cada um vai escrever um texto. Estou terminando o meu, dando uma lapidada ainda. Então, esse livro deve ser publicado agora em setembro, outubro, pela editora Escuna. Então, o pessoal está vendo uns ajustes aí. Então, eu vou ser um dos 6 que vai estar representando o ITER lá para fazer essa batalha aí de... Mas é sem violência, é só na literatura. E tem um projeto que eu estou fazendo com as minhas filhas, esse que é para 2026, vamos lá, o que a gente está fazendo. Que é mais uma literatura mais infantil. Como eu acabei vivendo muito essa questão do livro, eu fui em muitas escolas infantis e conversando com elas, e comecei a me interessar muito mais pela essa literatura infantil, né? Como a questão do lúdico. Que eu brinco, para escrever com um adulto, tu tem as limitações de um adulto que tem tem a sua exigência como adulto. Agora, numa história de criança, um lobo pode conversar com um coelhinho na floresta. E eu achei muito legal quando eu comecei a ler as histórias com as minhas filhas de noite, antes delas dormirem. Então, várias histórias que eu lia com elas, eu pensei, cara, eu conseguiria escrever alguma coisa parecida com essa. Então, é um projeto que a gente está fazendo de um lobinho, um lobo que começa a questionar se ele é um... Se todo lobo tem que ser mau ou não. Então, a ideia é pegar um pouco dessa questão de... A gente não tem que ser refém daquilo que projetaram pra gente, né? Esse é a grande sacada da história. Então, é um lobo que começa a questionar por que que ele tem que ser lobo mau, por que que o irmãozinho dele tem que assustar esse chapeuzinho vermelho. Ele começa a questionar isso e ele vai decidir ser um lobo bom. Então, ele vai ser um lobo legal e aí ele... No início, alguns dos amiguinhos na floresta vão ter medo dele quando ele vai ser naturalmente expulso desse grupo de lobos maus, que não vão aceitar esse lobo assim. E quando ele sai na floresta, os outros bichos têm medo dele. Porque percebe que ele é um lobo mau, então ele vai ter que mostrar, ou não sei, a história está acontecendo, eu estou escrevendo. Essa eu estou fazendo com a minha filha, com a mais nova, com a Júlia. Então eu não posso dar o fim porque eu dependo dela. Se ela definiu a história, mas a gente está construindo em conjunto. E essa semana eu convidei a Carol, que é a minha filha mais velha. Ela vai fazer os desenhos. Então, as ilustrações do livro, então a gente está fazendo aos pouquinhos aí, a gente vai vendo o que vai dar.
Qual é a idade delas?
A Carol agora está com 14 e a Júlia está com 8, quase 9.
Que bacana. Jefferson, eu quero te agradecer muito a tua presença aqui no Quilombo, esse espaço que é para falar sobre as nossas vivências, nossas culturas, né, as nossas caminhadas por aí. Foi um prazer te receber e te parabenizar por esse trabalho maravilhoso. De novo, por essa obra aqui, também maravilhosa, Quando Nasce um Pai, é necessário, de fato, assim, que a gente fale sobre a importância da paternidade também no cuidado.
Obrigado, só agradecer o convite, é um prazer estar aqui, esse microfone, a rádio, e o prestígio da rádio é muito grande, conforme eu comentava com algumas pessoas que tinham convite aqui, os caras, vai na rádio, que legal, que bacana, FM Cultura, que bacana, vocês não têm ideia do prestígio que vocês têm, fui muito feliz com o convite, e agradecer, cara, principalmente a minha família, foi o primeiro grupo de pessoas com quem eu mandava esses textos, e o pessoal falava que o texto era bom, e isso me sentiu como motivação para que eu chegasse em outros lugares, né? Como eu falei, dessa forma meio despretensiosa, mas o incentivo deles que foi que eu fez com que eu levasse adiante. Obrigado, é sempre um prazer estar aí. Estamos dispostos aberto para qualquer outro convite. É sempre um prazer estar com vocês aí.
Que maravilha. Bom, te peço então para encerrarmos essa entrevista com mais uma das canções que tu escolheste.
Vamos lá, então. Vamos botar Negritude Júnior, então, 300 anos.
Boa obra essa.
Essa é a música.
Por que tu escolheste essa obra?
Eu acho legal porque tem aquela questão do samba, né? O samba mais clássico, Jorge Aragão, Leci Brandão, que eu crescia ouvindo. E me chamou a atenção Negritude Júnior, que é um grupo mais voltado para a juventude, mais moderno lá e tal, fazer aquelas músicas que são super sucesso. E eles estarem preocupados em... Essa é a última faixa do disco deles. E é uma questão super, a questão com a ver com a negritude. É um hino para a questão de negritude, e eu achei legal, que é uma música de um grupo relativamente voltado para a juventude, E ter tocado nesse assunto, eu achei bacana, legal eles terem colocado isso.
A obra do Altair Veloso, né, que é um cara, um grande intérprete, que fala sobre um tema que também é muito necessário, né, a importância de zumbi, 300 anos, enfim. Então, muito boa escolha. Parabéns.
Obrigado, obrigado.
Muito obrigado mais uma vez pela tua vinda aqui. Ao Maurício também quero agradecer a presença dele aqui, que está aqui te acompanhando, fazendo fotos, vídeos, enfim, para as redes, né? Pessoal, importante isso.
Eu sou muito ruim na internet, sempre o pessoal me ajuda bastante.
Eu também sou. Um grande abraço aí.
Obrigado, obrigado. Sempre um prazer, que é isso.
Se zumbi, guerreiro guardião, da senzala Brasil, petisse a coroação. E por direito certo do quilombo que deixou por aqui, nossa bandeira era ordem, progresso e perdão. É zumbi, papá dessa nação, orixá nacional, Orfeu da casa real, do carnaval, do negro quilombola, da escola daqui, o mestre sala de zumbi na libertação. Parece que eu sou zumbi dos palmares quando samba, o príncipe herdeiro dos quilombos do Brasil. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, do livre Mandela é zumbi que se revive, exemplo pro céu de outro. Sala de zumbi da libertação. Parece que eu sou zumbi dos palmares quando sambo, o príncipe herdeiro dos quilombos do Brasil. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, do livre Mandela é zumbi que se revive, exemplo pro céu de outro.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica de gravação foi com Elton Noal, a produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura. Com Alan Barcelos.